Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Faça a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício 268.
Caminhamento do projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de Lei número 043, de 7 de maio de 2025, o qual dispõe sobre denominação de praça pública localizada no centro do município de Arroio do Meio. Projeto de Lei número 044, o qual dispõe sobre os benefícios fiscais para um empreendimento habitacional de interesse social incluídos no Fundo de Arrendamento Residencial, integrantes do programa Minha Casa Minha Vida e da Outras Providências. Projeto de Lei número 045, o qual autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicionais nos valores e aplicações seguintes, indica recursos e dá outras providências. Projeto de Lei número 046, o qual institui o Cadastro Técnico Municipal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e cria a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental Municipal, de acordo com a Lei Federal 6.938/81 e alterações, e dá outras providências. Projeto de Lei número 043, o qual autoriza o Poder Executivo a adquirir um imóvel abaixo identificado pela matrícula número 27.571, localizado no bairro Rui Barbosa, indica recursos e dá outras providências. Solicitamos votação em regime de urgência do Projeto de Lei número 044. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos, Prefeito Municipal Sidney Ecker.
Do Legislativo. Pedido de informações.
Vereador Rodrigo Emílio Quinot, solicitação de informações sobre a prestação de serviços veterinários terceirizados pelo Consisa. Nos termos do regimento interno e com fundamento no princípio da transparência e da fiscalização dos atos da administração pública, requeiro que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o presente pedido de informações com as seguintes solicitações: cópia dos relatórios de atendimento e atividades realizados pelos médicos veterinários terceirizados por meio do CONSISA, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari, referente aos últimos 3 meses. Cópia das notas fiscais ou documentos equivalentes que comprovem os pagamentos efetuados ao CONSISA ou diretamente aos profissionais terceirizados vinculados à prestação de serviços veterinários no período mencionado. Cópia integral do contrato vigente firmado entre o município de Arroio do Meio e o CONSISA referente à prestação de serviços veterinários. Cópia do termo de credenciamento ou instrumento equivalente que autorize a atuação dos médicos veterinários terceirizados vinculados ao referido contrato. Justificativa. O presente pedido visa garantir o acompanhamento da execução dos servidores públicos contratados por meio do consórcio, assegurando a correta aplicação dos recursos públicos e a efetividade do atendimento oferecido à população, em especial na área de vigência e saúde animal. Sala de sessão, Arroio do Meio, 5 de maio de 2025.
O pedido de informações está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O pedido de informações está aprovado. Pedido de informações.
Vereadores Rodrigo Emílio Quino e Mariano Weitzmann. Solicitação de informações sobre as listas dos programas habitacionais de reconstrução. Requerimento de informações. Quantas famílias estão inscritas em cada um dos programas de construção de moradias destinadas às famílias atingidas pelas enchentes no município de Arroio do Meio? Quantas famílias já foram contempladas com moradias, especificando o nome do programa habitacional em que cada família contemplada estava inscrita, a quantidade de moradias entregues por programa, encaminhamento das listas completas de inscritos em cada programa habitacional contendo a ordem de contemplação das famílias ou classificação atual, caso ainda não contempladas, a especificação dos critérios utilizados para definições da ordem de contemplação, tais como situação de vulnerabilidade, tempo de inscrição, composição familiar, renda, prioridade por presença de pessoas com deficiência, entre outros fatores aplicáveis. Justificativa. As informações solicitadas têm por objetivo dar transparência à política habitacional de reconstrução e reassentamento das famílias atingidas pelas enchentes, bem como garantir o acompanhamento e fiscalização por parte desse Poder Legislativo quanto à execução e critérios de distribuição das moradias. Sala de sessão, Arroio do Meio, 6 de maio de 2025.
O pedido de informações está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O pedido de informações está aprovado. Dos vereadores, requerimentos.
Eu, Mariano José Weitzmann, venho através deste solicitar ao Executivo, em conjunto com a comunidade de Uruaibosa, faça uma praça na área verde, na Rua do Arvoredo, no residencial Bérgamo. Tal pedido se faz necessário e urgente, uma vez que aquela comunidade carece de um espaço público adequado para as crianças brincar e para que as famílias, em conjunto com os filhos, possam tomar seu chimarrão num local seguro e arborizado. Eu, Mariano José Weitzmann, vereador do Progressistas, venho através desse solicitar o que segue, que o executivo que informe qual o saldo em conta do município que recebeu na data de 2 de janeiro de 2025. Qual o valor arrecadado em janeiro, fevereiro e março, descritos mês a mês? Qual o montante de gastos até o final de abril, sendo que tínhamos para o momento atenciosamente Mariano José Weitzmann, vereador. Vereador Hélio Nascimento de Andrade, tio Hélio, integrante da bancada do Partido Social Democrático, requer de forma regimentar que seja encaminhada ao chefe do Executivo Municipal as seguintes indicações. O vereador Hélio Nascimento de Andrade, no uso de suas atribuições legais e após ouvir a comunidade local, indica que o Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, viabilize apoio à Associação de Moradores do Bairro Medianeira, atendendo às seguintes demandas: instalação de telas de aproximadamente 8 metros de altura nos fundos das goleiras do campo de futebol da sede da associação, construção de uma quadra de vôlei de areia com a devida estrutura, terraplanagem no terreno, fornecimento de areia adequada, instalação de postes e rede e demarcação de área. O vereador Hélio Nascimento de Andrade, no uso de suas atribuições legais e após ouvir a comunidade local, considerando o alto fluxo de veículos e pedestres na rua Uruaibosa, especialmente em frente ao mercado Freilich, vem propor a construção de uma faixa elevada para travessia de pedestres naquele local. Sala de sessão, 7 de maio de 2025, Hélio Nascimento de Andrade, tio Hélio. Rodrigo Emílio Quino, vereador de antifirmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal providencie faixas elevadas na rua Reinaldo Majolo, bairro Medianeira, com a instalação dos módulos habitacionais, o fluxo de veículos aumentou consideravelmente na via, sendo um moro, os veículos trafegam em alta velocidade, oferecendo risco principalmente às crianças que costumeiramente brincam na via. Não tem praça no bairro. Que a Administração Municipal providencie uma parada de ônibus na esquina da rua Reinaldo Majolo e rua Umbria, no bairro Medianeira, com o objetivo de oferecer um local resguardado de chuva e sol para que as crianças esperem o transporte escolar. Pede deferimento, Arroio do Meio, 5 de maio de 2025.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria e vida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo de Góes.
Ao cumprimentar, senhor presidente, secretário jurídico, colegas, imprensa, pessoas que nos assistem. Hoje eu vou falar de um assunto que a gente está vivendo, passamos um ano sobre as enchentes, vou falar sobre a defesa civil. O que nós temos de concreto, o que aconteceu nesse último ano, se nós estamos preparados um pouco para uma catástrofe de novo, que nem a que aconteceu, que eu sempre tenho comigo e eu trabalho com prevenção, que um dia vai acontecer, que nem a gente sempre comenta. Pode a gente não ver, não chegar mais aos nossos tempos, mas vai acontecer. Então, um ano após a enchente, eu fui atrás de algumas coisas concretas, que eu sou muito prático, né? Não adianta a gente ficar naquela coisa que vai acontecer. O que, que nós temos de concreto hoje no estado, na região? Tem muito diz que me diz, que muita coisa prevista, mas de concreto. E o que me passaram, que eu tenho em mãos, que coisas concretas. Que todo mundo já sabe, né, cara, que as mensagens por SMS que vem, então o pessoal está recebendo, isso é uma coisa concreta, que os avisos estão chegando aí nos celulares, teve um tempo de estudo, mas agora tá acontecendo. Questão dos radares meteorológicos. Fala-se tanto, né, que o Rio Grande do Sul vai ter e tem, e estão instalando. O que a gente tem? A gente tem um radar meteorológico funcionando em Porto Alegre, no Morro da Polícia. Então, esses radares, eles abrangem 150 quilômetros, desculpa. Então, assim, ó, nós estamos dentro da área desse radar. Então, o que a gente tem de concreto é no Morro da Polícia, que foi instalado. Então, o Vale do Taquari, parte do Vale do Taquari, está dentro desse radar. Existe um sendo instalado, que está em fase de instalação em Soledade. Então, assim, é uma parte alta que também vai pegar o vale, a outra parte do Vale do Taquari. Então, esses radares são importantes, né? Cada vez mais as informações vão para chegar. Aqui na região, só para o fortalecimento das equipes, né, da Defesa Civil, para vocês terem uma ideia, era sempre um. Né, hoje a gente já está com 9 integrantes de pessoas que estão trabalhando na Defesa Civil, então o Estado está se preocupando e capacitando cada vez mais as pessoas da Defesa Civil com informações para nos passar. Sempre digo coisas concretas, não adianta a gente vir com coisa que vai acontecer. Aí coisas que estão para acontecer, que estão sendo instaladas, então que nem me passaram. A instalação desse de Soledade, então ele é um outro radar que vai ser instalado, então está em fase de instalação. Para nós é muito bom, que fecha o círculo, né, de Porto Alegre para cá. Uma coisa muito importante que a gente espera que aconteça, como o nosso vale cada vez evoluindo mais, com as instituições vindo para cá, a construção da sede de uma Defesa Civil aqui na região. Então, tipo assim, ali no Mato do Dair está prevista e vai sair a sede. Então, a gente tendo uma sede aqui, a gente tem mais recursos, a gente não precisa ir a Porto Alegre, a gente não precisa correr atrás. Então, está bem pertinho de nós. Então, fiquei muito feliz em saber que existe a possibilidade de ser construído um centro regional de Defesa Civil, então, aqui para nós, que seria muito importante, né? As frequências de rádio também, elas estão sendo instaladas, porque quem ficou à mercê da internet, né, nessa última aí, nossos colegas que trabalharam mais a fundo mesmo, sabe que a gente não tinha comunicação. E hoje a via rádio seria uma comunicação que vai funcionar, né? Trabalho com outras ondas. Antigo rádio amador, quem tinha, alguns ainda conseguiram comunicação na época. Então, isso são torres que estão sendo instaladas na região. Não tá funcionando ainda, mas a gente pensa que mais cedo, mais tarde, isso vai funcionar. Que seria muito bom, né? E aí a gente pensa, pá, o Estado está nos dando algumas coisas de informação. A gente espera que chegue a nós Arroio do Meio. Hoje, o que nós, Arroio do Meio, temos, né? O que a gente está fazendo? Ontem ainda a gente tinha uma reunião lá em Palmas, com aquele pessoal de Palmas, que fica uma comunidade totalmente ilhada. Se eles não se ajudarem lá, se a gente não treinar eles lá, não tem como chegar ajuda, nem daqui, nem de Encantado, de lugar nenhum, porque um lado é morro, outro lado a água chega. Então, Arroio do Meio, o Fernando aí, que é da nossa Defesa Civil, também pode me ajudar a me corrigir. Nós temos dois barcos, funciona, né? Temos um grupo que estão sendo treinados. Tem um pessoal que está fazendo as carteiras, se habilitando, né, para conduzir os barcos, fazendo as arrais. E ontem, o Fernando aí, que não pôde ir, a gente ainda combinamos e tratamos lá com o pessoal de Palmas, lá e começar a criar os núcleos locais, regionais, da região de lá. Eles têm que estar treinados lá, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que a gente trabalha com prevenção, não sabe quando vai acontecer, mas nós temos que estar preparados. Fosse amanhã dar um enchente, nós estaria preparado? Talvez não, na prática mesmo, mas já temos uma evolução grande das últimas, né? Com a sede, hoje a gente, uma questão dos bombeiros aqui em Arroio do Meio, vai ser também uma ajuda muito grande para nós, que bombeiro, quando se fala em Defesa Civil, se fala em bombeiro também. Acredito que agora o terreno, a parte legal, passando ela de volta para o município para a gente poder investir, que está no projeto, os bombeiros vão se concretizar aqui para nós. E seria de grande importância para nós. De segurança pública um pouquinho. A questão da Brigada Militar também, a gente está correndo atrás. Temos alguns locais. Não temos definido ainda o local. Tem locais que fácil acesso, né? comando da brigada está tão atrás, então a gente depende de nós, município, dar um local, achar um local, porque nós não podemos perder o comando da companhia aqui de Arroio do Meio. Imagina vindo bombeiros para cá, nós tendo a Defesa Civil Regional em Lajado. Outra coisa que está para acontecer, e o colega vereador Quino também está a par desse assunto, a gente está para ter na região o comando regional dos bombeiros, então em Lajado. Tu imagina a gente como vai fortalecer a área da segurança pública, defesa civil, nessa área que a gente precisa e vive naqueles momentos mais difíceis. Aí a brigada militar, então assim, a gente temos que, eu peço a ajuda dos colegas aí, que a gente precisa achar um local. Não é que nós vamos perder a brigada aqui em Arroio do Meio, só para vocês entenderem rapidinho, a brigada a gente não vai perder, mas a gente pode perder o comando, e a gente perdendo o comando, como a gente tem, as cidades são Arroio do Meio, Travesseiro, Capitão, ali para cima também, próxima cidade do Nova Brás, Marques Souza. Então, Marques Souza seria estratégico também levar o comando para lá. Aí, imagina nós trazendo todos os comandos de defesa civil, bombeiro, e nós perder a brigada, né? Não perder a brigada, perder o comando. Então, eu peço assim que o pessoal nos ajude, converse com as populações aí onde a gente está com intenção, que a brigada está correndo atrás, para a gente arrumar um local adequado. E para finalizar, eu acho que é a preocupação aí que de repente mais colegas vão falar, a gente se preocupar um pouquinho com os mosquitos, né? Alguma detetização, alguma coisa para a gente poder, porque todo mundo reclama para nós e acho que para vocês também a gente está precisando tentar fazer alguma coisa nessa área. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo Quinota.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, demais presentes. Complementando um pouco o que o Paulo falou a respeito dos bombeiros, esse projeto que deve à votação hoje referente à área é importante para o município poder aplicar recursos na construção do prédio. Nós temos um recurso confirmado do deputado Sanderson de R$500 mil, que não é o suficiente para a construção do prédio, mas é uma boa ajuda, um bom começo, e o município já sinalizou o interesse na contrapartida, então acredito sim que teremos os bombeiros em Arroio do Meio. Sobre a brigada, sobre a área para a brigada, como nós falamos antes, se querem colocar as casas, talvez as moradias todas juntas na Medianeira, por que não levar talvez a brigada também para a Medianeira? Se o que se fala é que tendo todas as moradias juntas podem gerar problemas, então que se coloque a brigada próxima também. Sobre os meus requerimentos feitos, eu sei que está em andamento já alguma questão de licitação, tanto das travessias elevadas como das paradas, mas precisa dar uma agilizada. Em vários bairros a gente tem solicitação dessas travessias, principalmente das paradas de ônibus. Também deixar aqui uma lembrança, um reconhecimento aos voluntários. A gente completou um ano da catástrofe. Por mais que a gente não queira lembrar muitas vezes, mas eu acho que é merecido a lembrança por tudo o que fizeram por nós naqueles momentos difíceis. Aproveito para parabenizar também a CDL pela campanha do Arroio do Meio Comprar Aqui é Show, que vai sortear R$91 mil em prêmios em vale-compras no comércio local. E, novamente, cobrar a celeridade na questão das moradias, que tanto quem quer receber as casas, como as pessoas do município todo querem saber o quanto antes onde vão sair, quando vão sair, como vão ser. Eu acredito que quanto antes se resolver, melhor, por todas essas questões, para a gente poder parar de pagar os valores altos em aluguel social quando elas estiverem prontas também. Então, quanto antes a gente puder resolver essa questão, melhor. E trago também um projeto para a Câmara, que é o projeto da Câmara Mirim, que é um projeto para levarmos um pouco mais próximo o Legislativo de Arroio do Meio da comunidade, e com o objetivo principal de formar novas lideranças. E ele abre várias possibilidades, tem muitas cidades que fazem, para a gente levar um complemento da grade curricular das escolas, ensinar um pouco sobre o Legislativo para as crianças, para a comunidade em geral. Acho que se faz necessário a gente fazer esse trabalho, levar um pouco mais de transparência também. Então ele deve entrar aí nas próximas sessões para votação, e desde agora eu já peço o apoio dos colegas. Seria isso, presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, jurídico, pessoas presentes. Primeiro assunto, não poderia ser diferente do que falar dos nossos agricultores, onde na sessão passada eu fiz um levantamento de que o município não foi contemplado com o milho, a semente de milho. Eu fui verificar nos municípios vizinhos. Eu vou me certificar sobre isso, mas tenho quase certeza que o município de Arroio do Meio não foi contemplado por não se adequar a esse programa. Sei que o município de Travesseiro, já os agricultores foram contemplados, e, de fato, pelo que tenho conhecimento, partiu de um programa da Emater. Não tenho certeza, mas vou me aperfeiçoar no assunto, e numa próxima sessão vou trazer nessa casa. Mas é lamentável se esse fato realmente aconteceu e os nossos agricultores novamente foram esquecidos. Falar também da vicinal de Forqueta. Tem uma empresa fazendo a limpeza de valetas. Num ponto de vista meu, tomara que dá uma chuva nos primeiros dias. Está projetado uma chuva para amanhã e depois, onde essa empresa pode simplesmente, numa chuva dessa, se direcionar até o distrito de Forqueta na vicinal. Porque é lamentável as pessoas colocarem um bueiro nas valetas e acima do nível da estrada. Então hoje tem situações na vicinal onde o asfalto é a valeta. Então acho que deve-se corrigir isso. Eu até falei com o secretário de obras para ele acompanhar isso também, porque não tem como durar um asfalto onde simplesmente eles colocam os bueiros, não deixam boca de lobo, simplesmente a água corre em cima do asfalto. Falar também do asfalto da PIT, está bem adiantada a obra, é uma obra que de grande valor, principalmente ao vereador Rocha, e conseguiu 1.200.000 do deputado federal Afonso Ram, e na época a administração do Danilo, com a contrapartida, conseguimos já na administração passada fazer a licitação, e isso está acontecendo graças a um trabalho bem feito na época, onde o prefeito Danilo deu prioridade e ouviu o vereador Rocha, porque eu queria muito que essa emenda realmente fosse ir no distrito de Forqueta, na linha PIT. E graças ao reconhecimento, na época do prefeito Danilo, essa obra está sendo contemplada. Seria isso, muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei Majoro.
Caro presidente, colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem. Como o colega Paulo já falou, estamos a um ano da maior enchente da nossa cidade, do Vale do Taquari, enfim, que até atingiu duramente o Estado. O que dizer há um ano dessa catástrofe? Muita coisa bem encaminhada, é de fato. Mas para as pessoas, o qual a gente representa, as pessoas que convivem, tudo é demorado, muito demorado. Formos ver hoje, colegas vereadores, depois de um ano ainda existem muitas estradas com defeitos. Tivemos a inauguração da ponte RS, algo assim que trouxe um alento, mas as pontes pequenas do município estão em construção, mas para as pessoas que ocupavam, que precisam, para a mobilidade, está demorando. As casas, então, há quanto tempo nós estamos trabalhando nisso, governo municipal, estadual, mas para as pessoas que estão ali morando de favor, de aluguel, tudo é demorado demais. Escolas destruídas, recém a gente tem conseguido agora encaminhar a reconstrução da nossa escola danificada, a escola de Guararapes. Polícia Civil está de aluguel. Brigada Militar, né, colega? Num lugar improvisado, depois de um ano, sem definição ainda. Exato. O que eu quero dizer, não estou criticando, mas assim, para nós que representamos a sociedade, as pessoas que enxergam, não estou falando de mim, estou falando do Fernando, do Mariano, de todos os colegas, que não têm acesso nem ao prefeito diretamente, muito menos ao Estado e ao governo federal. Eles não entendem que não pode demorar tanto. Então, eu só queria fazer essa manifestação para dizer para a sociedade que, infelizmente, é assim. Mas se falava na época porque era calamidade, que a burocracia estaria descartada. Ministros aqui, no nosso município, no Vale. Mas tudo é muito demorado, infelizmente. E isso deixa a gente bastante triste, porque isso passa um mês, passa dois meses, passa meio ano, e a gente reencontra as pessoas, e às vezes tu tenta justificar, mas chega um ponto que fica difícil. Então as pessoas, a sociedade tem que sair dessa bolha. Está na hora, né? As coisas têm que andar mais rápido. Só queria fazer esse desabafo e chamar a atenção de quem escutar e puder fazer alguma coisa para que as coisas andem mais rápido, que o faça. Também fazer uma pequena prestação de contas do trabalho da gente. Então, hoje então está entrando na casa o projeto para a compra do terreno que vai ser da nossa creche da Rui Barbosa, que garante futura ampliação. Os colegas participaram, acho que está de parabéns o administração em atender isso, que enxerga o futuro, porque lá na frente vai ser muito importante. Ainda estamos aguardando, né, colegas da nossa área de lazer da Rui Barbosa, algumas melhorias que, então, o prefeito pediu um prazo, né, e a gente justificou isso e entende também, mas a comunidade aguarda melhorias na escola também e na área de lazer da Rui Barbosa. Colegas falaram da VRS 811, são muito visíveis, né, o período que essa estrada ficou muito abandonada. Então hoje, logo mais, o tráfego é cada vez mais intenso e essa rodovia precisa de muita atenção. Estamos tendo acidentes recorrentes, né? Essa semana tivemos últimos dias dois, até a minha filha também foi atingida. Um cidadão parou na ponte porque achou que era muito estreita, a nossa ponte que está torta ali, né? E ela parou e um caminhão não conseguiu parar mais. Então sabe, essa rodovia, ela vai ter muito tráfego cada vez mais, ela precisa de mais sinalização e as autoridades que têm competência ali precisam olhar com mais carinho para que a gente não perca vidas ali, que que as pessoas não tenham muito mais prejuízos daqui para frente. Sociedade de Água também, nós colegas acompanhamos uma reunião com a direção. Sociedade de Água de Rio Barbosa atende 650 famílias e está assim se esforçando o máximo para dar conta, para levar água de qualidade, mas tem tido algumas situações de problemas com poços que de certa forma é natural, mas para não onerar as pessoas que são associadas, o poder público também tem que achar uma maneira de conseguir auxiliar para que se encontre as soluções dos problemas que foram trazidos para essa reunião com a administração que nós participamos. Então, só para fazer uma pequena prestação de contas, para mim a manifestação de hoje seria isso. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena Matti.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, diretor da Câmara, assessor jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem, Lima do Som. Hoje eu quero aproveitar o espaço para ressaltar os trabalhos que a Casa Branca vem disponibilizando para a nossa comunidade e também colocar aqui na semana passada, essa semana, hoje quarta-feira, recebi, tenho escutado muitos comentários positivos com relação à nossa praça. Após todos os acontecimentos que vivenciamos em relação aos eventos climáticos, infelizmente é um assunto que não tem como a gente não falar quase que diariamente, cheias e desmoronamentos que atingiram praticamente todo o nosso município, desde a cidade até o nosso interior. E que abalaram muito o psicológico de todas as pessoas, de cada um de nós, de todas as famílias. E o bem-estar das pessoas está sendo preconizado pela atual administração municipal, um novo modelo de atendimento na Casa Branca. A equipe de profissionais, uma equipe multidisciplinar, foi reforçada especialmente com a médica que passou a atender todas as manhãs na Casa Branca. Outro ponto positivo é o acolhimento que agora é de portas abertas de segunda a sexta-feira. Sempre há um profissional para fazer o acolhimento das pessoas. Um acolhimento espontâneo e de livre demanda, um acolhimento humanizado para todas as pessoas. Outro ponto importante que vem sendo fortemente trabalhado pela equipe é a busca ativa de pessoas em vulnerabilidade social. Aquelas pessoas que ficavam na praça, sem ocupação, sem um acompanhamento, estes agora receberam a atenção da equipe da assistência social e do CRAS, da Casa Branca, e através do diálogo, da avaliação da médica, já foram internados pelo Sistema Único de Saúde a fim de realizarem um tratamento o mais indicado. O trabalho não para por aí. Temos um relato de um senhor que passou por dificuldades, que essa pessoa ficava na praça, e foi uma das pessoas acolhidas pelo serviço social, pelo assistente social e a equipe da Casa Branca, através da busca ativa. Houve uma aproximação com a família deste senhor, que hoje está tendo seu tratamento e acompanhamento pela equipe da Casa Branca, assim como a família dele. Então, eu quero parabenizar a administração, a equipe do CRAS, da Casa Branca, pelo trabalho, assim como as demais secretarias e coordenadorias, departamento também, que todos estão dando o máximo de si. Quero dizer que a nossa cidade é pequena. Temos uma bela praça para as nossas famílias virem tomar um chimarrão e onde as nossas crianças podem brincar. A praça é para todos. É um lugar de integração, por isso não podemos deixar que os bancos da praça virem um lugar de descaso com o ser humano, que a praça, ou então que a praça vire moradia, quando essas pessoas fizeram da praça a sua morada, sua moradia. E porque estavam, de alguma forma, eu entendo, eu vejo por esse lado, ali, nesse lugar, na praça, de alguma forma, eles estavam pedindo ajuda, pedindo socorro. Então, eu quero parabenizar a Casa Branca, que está conseguindo ajudar essas pessoas, resgatando elas de alguma forma, inserindo eles todos em suas famílias, no mercado de trabalho, na sociedade. Eu acho que esse é o olhar que todos nós precisamos ter, que essa administração tem, muito forte esse olhar em todas as situações, mas principalmente nesses casos, que contudo, como já se falou, com tudo que se passou, que todas as pessoas passaram, é muito triste ainda se deparar com uma situação como essa, onde uma pessoa faz da praça o seu lugar para ficar. Também quero aproveitar e desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães, tias, avós, que de certa forma são mães todas, que vai ser no próximo domingo. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Fernando Cohn.
Boa noite, presidente, mesa diretora, jurídico, secretário, colegas vereadores, imprensa, demais que nos assistem. Quero trazer primeiro assunto, dar os parabéns ao secretário de obras, Rodrigo, pelo mutirão de máquinas que está acontecendo. Em 4 meses... tivemos a recuperação de mais de 150 quilômetros de estrada e chão dentro do município. As últimas ruas e localidades agora contempladas foi linha 32, São Luís, subida do Clos, a João Antônio Rauber, recuperado também a Júlio Schnack. Então, dentro da forma como eles estão conseguindo trabalhar com um maquinário que a gente sabe que não está na melhores condições, estão conseguindo fazer um bom trabalho. Então, parabenizar o secretário pela essa entrega. Dentro desse contexto de estradas, nós também tivemos dia 30 de abril, quarta-feira passada, fomos a Porto Alegre. Eu, o prefeito Gilmar, prefeito Travesseiro, junto com o prefeito Sidney e o secretário Pedrinho, fomos levar pedidos de recapeamento da rua Umbu, onde conseguimos, junto nessa reunião, a presença também do Fernando Vanacor e o secretário de Logística e Transporte, Juvir Costela. Pedimos o recapeamento, então, da linha da rua Umbu, que foi um comprometimento que o Vanacor fez com o município de recuperar essa estrada após a retomada da ponte da 130. Fizemos também um pedido de recapeamento dos aproximadamente 2 quilômetros da 482, que vai de Herói do Meio a Capitão, que foi estragada ali com as enxurradas, e o recapeamento da 811. Então, dentro disso, eles já nos apontaram que eles vão dar atenção, tanto que o pedido de limpeza da baleta da 811, isso já foi um pedido de uma outra reunião que nós tivemos, e agora a empresa Giovanella está fazendo, então foi contemplado. A gente fica feliz, agradece até o secretário e o empenho do prefeito quanto a isso. Já o recapeamento, então, da 811, que nós pedimos ela integral aqui do Trevo de Arroio do Meio até o limite com Travesseiro, ela está em análise. Então, reforçando o pedido da ponte da 811, ali perto do Ari Materiais Construção, esse pedido, nós temos o projeto desde 2021, encaminhado no DAER, encaminhado com o secretário de Logística e Transporte, onde a gente já foi inúmeras vezes, tivemos incansáveis idas até lá, onde eu tive a boa notícia que o DAER acabou acabou dando a notícia que não tem como fazer a ponte, por não ter recursos. Mas como a minha insistência em cima dessa ponte foi tão grande, eu tive a notícia que eles vão conseguir o recurso pela Fungrigs. Então, eles estão trabalhando em cima. Parece ser estranho que toda vez que eu vou eu trago a notícia que vai ser feita, né? Mas realmente cada um aqui sabe como é difícil conseguir os recursos, como tem que ficar em cima insistindo e namorando eles para conseguir as coisas. Então vamos ficar agora na guarda que essa ponte então seja contemplada para ela ter seu alargamento, para não acontecer mais essas situações que acontecem. Referente à questão da defesa civil, nós tivemos agora, tanto eu, o Rogério Antunes e o Rafael Buruxel, nós estamos fazendo as carteiras de arás, então, para também pilotar os barcos aqui do município, já que precisamos ter pessoas habilitadas para isso. Então, tivemos mais dois colegas aí que se ofereceram a fazer o curso, então, estamos fazendo ele na Escola de Navegação Moretes, em Porto Alegre. Então, mais cedo ou mais tarde, vamos estar também para auxiliar o município com essa questão. Eu não sei se chegasse a comentar da compra dos rádios amadores, tá? Foi feito 10 rádios amadores, tá? Para também incluir a defesa civil. Acho que é muito importante essa aquisição, ela, caso precise, né? E fora outros materiais também para contemplar uma melhor segurança da defesa civil para atender melhor a toda essa situação.
Só uma parte, Fernando. Eu comentei antes, né, e o Fernando também está junto, está por dentro. A gente tem um pequeno grupo, né, que está com material, o Fábio está atrás e providenciando desde bota, capacete, luva, óculos de proteção, então alguma coisa para proteger esse pessoal nosso que vai trabalhar numa pequena catástrofe, um vendaval, alguma coisa desse tipo, né, Fernando?
Sim, sim. Ainda com a visita a Porto Alegre, nós conversamos com o Vanacor e fizemos um pedido de autorização da EGR para que seja ligada as ruas da Bremil com a rua São Miguel e a linha Umbu. Entre esses pedaços ali dessas ruas, elas são hoje fechadas. Nós pedimos autorização para que a EGR autorize o município fazer a abertura dessas ruas. Aí nós vamos ter mais uma rua lateral para quem vai de Arroio do Meio a Lajeado ter um acesso. É um pedaço um pouquinho mais curto, mas eu acredito que vai já ajudar e bastante no deslocamento para as pessoas que acessam ao bairro da Forqueta Baixa ali. Da minha parte seria isso.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Mariano Weitzmann.
Boa noite, presidente, assessor, diretor, colegas, imprensa e demais presentes. Quero falar sobre meu requerimento, onde faço um pedido de informação a respeito do saldo em data do dia 2 de janeiro de 2025, qual o valor arrecadado nos meses de janeiro, fevereiro, março, fevereiro e março, mês a mês, quais o montante de gastos até o final de abril. Faço esse pedido, pois quando a gestão anterior assumiu, tinha 240 mil em caixa livre. E agora, para a gestão atual, as informações que eu tenho, ficou R$1.150.000 em caixa livre. E mais várias obras empenhadas com saldo livre. Então, a gente vem escutando bastante declarações que não tem muito dinheiro em caixa. A gente não vê também, a gente vê o executivo se esforçando, trabalhando muito, mas a gente também não vê tantas obras. Então, é bom a gente saber as entradas, as saídas do dinheiro público na prefeitura, termos essa informação para melhor transparência também. Fizemos um requerimento, eu e o Rodrigo Guinot, em conjunto, onde até o Paulo está presente nesse grupo aí. Nós estamos num grupo de moradores aqui da Navegantes sobre informações sobre essas, sobre as casas na reconstrução, na defesa civil, da compra assistida, do MP. A gente também precisa ter essas informações atualizadas, porque a gente é questionado diariamente, né, sobre,
sobre isso. Então é bom a gente ter os números, quem já foi contemplado, quem está na fila de espera. Então são formas, a gente precisa ter essa informação também mais precisa para a gente saber o que a gente responder da forma mais correta. Também as pessoas que agora faz um ano após essa catástrofe, né, eu posso dizer com propriedade também que não fui afetado diretamente, mas tenho familiares que perderam tudo. Então a gente sabe a aflição dessas pessoas que, pelo que estão passando, não sabe o futuro que os aguarda, quando vão ter a sua moradia própria. A gente sabe que agora vem essa, temos que procurar essas áreas de terra, tem que ser confirmadas, que são 44 milhões para a construção das casas. O cálculo feito é de 140 e poucos ou 150 mil por família. Falei com um amigo meu, pedi umas informações, que tem uma construtora com credibilidade também, e pedi qual o valor de uma casa, um valor de 150 mil, qual a metragem, mão de obra e material. Ele falou que seria 60 metros quadrados. Sei que as áreas de terra está sendo um impasse, só que essas pessoas, elas também têm que estar ciente. Eu falei hoje até com umas, inclusive com meu sogro, né, que não vai mais ser como é que é, né? Infelizmente não vai mais ser tudo como é que foi a vida deles, né? Mas também temos que estudar todas as possibilidades, né? Se tivesse as áreas de terra, lógico que é um número grande, mas se a gente tivesse as áreas de terra para fazer a casa em cima, seria mais digno pelo que eles perderam, né? Mas vamos trabalhar firme e ver o que a gente pode ajudar essas famílias tão desamparadas depois de um ano e estão nessa incerteza do seu futuro, né? Também falar um pouco do aluguel social, que a gente ouve falar muito, mais uma vez reforçando que não é momento de cortar o aluguel social. Não estou dizendo que está sendo cogitado isso, só relembrando que essas pessoas estão na incerteza da moradia delas, muitas não estão estruturadas, então o aluguel social é muito importante que de momento seja mantido. Também quero falar um pouco nos requerimentos anteriores, que foi comentado hoje aqui pelo Paulo, sobre a dedetização. Já fiz em duas sessões da Câmara também, reforço na terceira vez. Sobre as elevadas, eu tenho, não sou eu, como vários colegas também têm requerimentos aqui a respeito de elevadas. Então, acredito eu que o Executivo está recebendo esses requerimentos, que em breve possa executá-los também, né, para a segurança, né, também das pessoas e saúde também, né, no caso da dedetização, né. Falar também, colaborar com o Fernando Kuhn, um colega vereador. Falei com o deputado federal Lucas Redecker hoje, falei com o subchefe do interior Everton Pacheco também, a respeito da manutenção do asfalto da Forqueta Baixa, que onde foi comprometido a fazer ele. E também pedi para ele, fiz um ofício pedindo também sobre os acessos da Forqueta Baixa, aquele acesso da estrada de chão, tem um pedacinho que sai e que tu entra aqui, que está anos assim, já que eles vão fazer a manutenção, se teria a possibilidade de fazer esse trecho aí do acesso, que eternamente é uma buraqueira lá, mas agora sem o fluxo da Ponte Exército melhorou e muito. Lógico que com o tempo, com as chuvas vindo, vai se tornar o mesmo problema. Então seria interessante fazer aquele acesso ali. Tem vários lugares, acesso de bairros, que não é chão batido ali. Esse asfalto futuramente vai ligar a Forqueta, então esse acesso seria interessante estar asfaltado também. E também queria fazer um convite a todos, a todos os municípios também, todas as pessoas, que domingo em Arroio do Meio vai ter um domingo de futebol, um domingo de sol, vai ter as finais da categoria veterano, vai ter as finais da categoria dos aspirantes e dos titulares da tarde, onde nós, vereadores, o executivo também, colaboraram muito para esse evento sair no domingo, né? Vai ser um evento muito bonito. A gente viu por domingo no Rio Barbosa o público que teve lá, e domingo promete ser um bonito domingo de sol e um bonito domingo para os campeões, né? tem um pessoal aí que está meio nervoso para a final aí. Mas então o convite está feito para esse grande evento. Espero que todos possam fazer presente, convidar a sua família, e vai ser um belo evento. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Odair Werner.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, todos que nos assistem. Peço atenção para a administração na rua Helmut Kuhn, ali, que tem muito trânsito de caminhões pesados e tem bastante buracos no asfalto. O asfalto até está se afundando, o Paulo que passa seguido ali também, acho que já percebeu isso. E em alguns pontos também ali da rua do Sete, tem bastante buraco. Foi feito um recapeamento com pó de brita, mas isso aí acho que a primeira chuva já vai tudo embora.
Só uma partezinha para colaborar. Foi colocada massa asfáltica ali na Helmut Kuhn. Acho que nos últimos dias, aí, ontem ou hoje, foi o município conseguiu e foi colocada agora a massa asfáltica ali na Helmut Kuhn. Lá no 7 eu não cheguei a ver, mas na minha rua ali está.
Estive presente também no lançamento aí do programa da CDL, Compraram em Arroio do Meia Show. Muito importante isso para o nosso comércio, que vai sortear R$91 mil. É um incentivo para os arroimeenses comprar na nossa cidade. Parabenizar a todos do CDL por essa ação. Até hoje à tarde teve um lançamento aí do MEI RS Calamidade, até fui convidado pelo assessor do deputado Socelo, Cristian Perim, mas não pude, né? Que vários microempreendedores de Arroio do Meio irão receber um valor, né? Claro que não vai salvar ninguém, né? Mas é uma boa ajuda, né? E na última sexta-feira também recebemos a visita do deputado Paulo Pimenta e secretário Mareco Hassen. Eu e o Mariano estávamos acompanhando ali onde é que fomos ali no futuro residencial para 200 famílias da compra assistida no bairro Dom Pedro II. Tomara que comece logo as obras para essas famílias terem de novo suas casas. Aí também aproveitamos e visitamos aí o andamento da ponte lá do Morro Tico Tico, que foi nos passado, que de repente em um mês aí estaria pronta lá. E o Mariano colocou então também do esporte. Domingo também participei, fui até linha 32, acompanhei lá o jogo da final do Racing, linha 32. Eu tinha bastante gente lá e acho que ficou muita gente para o almoço. O churrasqueiro lá era bom, era o Ricardo Liesenfeld. E detalhe, então fomos a Rui Barbosa, acompanhamos a União Rui Barbosa. Temos que parabenizar todas essas pessoas das comunidades que fazem esse trabalho aí, porque é um trabalho voluntário e não é fácil, né? Muitas críticas aparecem, mas ninguém quer fazer, né? E também para parabenizar a Liga, né, que organiza o campeonato. E domingo, então, é o final lá na União. E falar um pouco da defesa civil, que nem o Paulo comentou antes também, né? Faz um ano aí dessa catástrofe. Nós sabemos bem o que passamos nesses dias aí. Nós estávamos no meio desse furacão. Que nem o Paulo colocou, que o município tem um barco. Que bom que a administração passada adquiriu esse barco. Na época até foi um ato de chacota, muitas pessoas gozando, por que vão querer esse barco, né? Mas acho que salvou muitas vidas esse barco, hein? Da minha parte seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Ricardo Wiesenfeld.
Boa noite, presidente, secretários, jurídico, colegas, vereadores, imprensa, demais pessoas que nos assistem. Vejo que na sessão de hoje, grandes assuntos, grandes demandas, mas quero lembrar de pequenas coisas também, que chegam até nós, sendo que somos vereadores. O primeiro caso, de uma pessoa que me procurou, relacionado às enchentes, aos eventos que tivemos, pedindo se tivesse como retirar algumas árvores que na época houve um deslizamento e elas não desceram por completo. Ficou lá, até naquele lugar eu ajudei a tirar, trabalhamos por dias com tratores e com motosserras para tirar, desobstruir estradas, quem conhece sabe, em direção à linha 32. E essa pessoa foi falar com gente responsável por essas coisas e diz que não tem como fazer porque precisa de licença e é complicado. Creio que nesses casos essa não é a saída, que não tem como não fazer. Creio que tem que se achar um caminho, porque o caso é sério. Se descer de novo lá, vai trancar a estrada de novo, inclusive a rede elétrica vai junto e vamos ter um grande problema. Então eu peço que se dê uma atenção especial. Sentido Picada do Meio, linha 32, na entrada do Paulo de Soy, ele mora ali, e peço que se dê uma atenção a esse caso. Outro fato, outra pequena demanda. 4 meses se passaram, pedi uma lixeira, que é uma coisa muito simples, não custa muito, mas as pessoas precisam. E referente a isso, eu quero fazer um contraponto na fala do presidente numa sessão que houve, dizendo que se a gente fosse trazer críticas, que trouxéssemos as soluções. Fico triste, uma vez que eu, como vereador, sendo eleito pelo povo, mando mensagem para CC ou secretário, e nem sei se a mensagem é visualizada, tampouco tenho retorno. Só para contrapor isso. E mais um fato, que se fala em comprar rádios amadores. Todo mundo tem telefones hoje, celular. Por que que a telefonia celular não está funcionando? Alguns lugares funciona, outros não. Por que não funciona? Falta investimentos. Falta investimento de quem? É tão simples. A gente sabe quem precisa investir. Por que não se parte para cima disso? Paulo, isso confere ou não? A telefonia celular é a primeira que tem que funcionar nesses casos.
Só uma parte, então, Patia. A questão dos rádios das torres é numa catástrofe. Quando todo o sistema falhou, e a gente sabe que nessa última enchente foi isso, o único meio de comunicação que funciona é o das antigas, é o rádio amador. Pode-se informar, sim, a questão técnica. A telefonia, ela precisa de... A internet, ela precisa de energia. Então, o rádio amador seria uma das comunicações mais seguras numa catástrofe, numa enchente grande.
Sim, tudo certo, sem problema. Eu concordo com isso. Até a gente usa rádios amadores no serviço que a gente faz. E ele funciona. Aquele simples radinho que a gente usa no trabalho, se a gente tiver um radinho daqui, a picada ali do meio, a cada 100, 200 metros, a gente tiver um gradinho, o último gradinho lá vai receber a mensagem. É simples e não custa muito caro. A ideia é boa. E falando um pouco dos investimentos do Estado, não sei quanto dinheiro de fato foi investido em moradias em Arroio do Meio vindo do Estado até hoje. Porque, no meu ponto de vista, uma região que nem o Vale do Taquari, o que ela produz e paga de imposto, se olharmos o que foi investido ali na Medianeira, na área da Mitra, eu considero uma piada. Não sei quem foi lá olhar, quem olhou a situação. Um ano se passou e façam pegue um tempo, quem não foi lá olhar, vá lá olhar a situação daquilo lá. Pela região rica que nós temos, passando tais necessidades. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Hélio de Andrade.
Cumprimentar o senhor presidente, assessoria jurídica, colegas, imprensa e demais pessoas aqui presentes. Os colegas, a gente está voltando hoje, bem devagar ainda, se recuperando das cirurgias, então a gente vai um pouco devagar ainda, revivendo a grande catástrofe que avassalou nosso município na enchente de maio do ano passado. Só nos resta olhar para frente, achar os caminhos para reconstruir de forma passiva, de forma ordeira, esse nosso município drasticamente sofrido por a grande catástrofe de maio. O Rio Grande do Sul hoje contempla com 497 municípios. Dentre estes, 479 foram atingidos. Então isso demonstra que não foi só o Vale do Taquari, não foi só Arroio do Meio, não foi só os municípios vizinhos. Foi quase todos os municípios atingidos. É uma proporção muito grande, onde a gente vivenciou, quando não foi por alagamentos, foi pelos deslizamentos dos morros, das encostas. Então, precisamos olhar para frente, precisamos ter coragem, achar os meios mais coerentes e trabalharmos. Trabalharmos juntos, trabalharmos unidos, principalmente pelo nosso município, ao qual a gente está representando. Falar um pouquinho, uma perda grande que a gente teve dia 21 de abril, nosso querido Papa, que muito fez pelo mundo, por todas as pessoas, deixou um legado muito importante, mudando totalmente uma nação. Os principais temas que o seu maior compromisso teve foi com as pessoas mais vulneráveis. A gente já está em silêncio, mas eu peço a todos, colegas, todas as pessoas aqui presentes, em homenagem ao nosso querido Papa, vou dar uma trégua de um minuto de silêncio. Retomando, fazer um apelo para a Secretaria do Planejamento para fazer uma vistoria o mais breve possível e, se possível, com certeza, o isolamento de uma parte da lateral da ponte entre a igreja de picada e o campo de futebol. Tem um muro de contenção de tijolo que nas duas laterais já caíram. E o aterro de pedra está cedendo porque lá passa muitas máquinas pesadas e também está futuramente breve vai começar a desmoronar. Então vou pedir encarecidamente ao setor do planejamento que vá lá e faça o isolamento daquelas laterais e providencie a reconstrução das partes daquela ponte que está se deteriorando. Fico feliz em ver algo que, desde o início que a gente assumiu uma cadeira, a discussão que a gente sempre teve, honrosa, calorosa, com os demais colegas, está ficando quase pronta a nossa área de lazer Pérola do Vale. Em breve, logo em breve, estará sendo disponível o valor para fazer toda a iluminação pública conforme prometido na segunda sessão que aqui obtivemos. São pessoas voluntárias que estão ajudando, se dedicando o seu tempo. Tem um tema da gincana que os gincaneiros terão que cumprir. Alguns criticam nós pelo devido tema, mas se nós podemos ajudarmos, as outras pessoas também podem fazer o mesmo. Fico muito grato, fico muito feliz de ver que a nossa área está ganhando forma e as pessoas vão usufruir dela o mais breve possível. E domingo que vem, um grande dia, quero aqui deixar os meus parabéns para todas as mulheres, porque essas mulheres que ainda não são mães, provavelmente um dia vão ser, então elas englobam também junto pelo Dia das Mães, nesse próximo domingo. E claro, vamos acompanhar os jogos das finais, é o último jogo, União saiu na frente, mas nada impede do Rui Barbosa fazer um grande espetáculo, né? Mariana dá risada, mas faz parte do jogo, né? Então, domingo esperamos que eu transcorra tudo normal, né? Nada de anormal. E feliz Dia das Mães para todas as mães nesse próximo domingo. Muito obrigado, senhor presidente.
Passa a presidência para o vereador Hélio.
Assuma a presidência e passa a palavra por 10 minutos para o vereador César.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, secretário, jurídico, imprensa e pessoas que nos assistem. Eu acho que, Ricardo, tu está totalmente certo em cobrar resposta, retorno pelo telefone dos secretários. Eu, inclusive, fiz isso hoje ainda com um secretário, que uma pessoa me questionou que já desde ontem tinha chamado o secretário e não respondeu. Hoje tarde peguei e liguei para o secretário. Disse, não pode acontecer isso aí. Temos que dar retorno para eles. Acho que isso é importante. Questão de lixeira, acho que uma coisa acho que a gente pode deixar claro também, importante nós termos, apesar que muitas pessoas não querem mais. Lixeira, para nós conseguir lixeira, tem que ser feito o protocolo no nome da pessoa aonde vai ser instalada. Senão a Secretaria dos Serviços Urbanos não instala. Esse é o jeito, o protocolo que tem que ser feito, porque senão a secretaria, lá, o serviço urbano vai lá, bota a lixeira e não, uma noite ela anda 5 vezes. O pessoal não quer. Infelizmente é assim, então sempre tem que se encaminhar junto a autorização de onde é que ela vai ser instalada. Continuando, quero dar os parabéns ao CDL também pela excelente lançamento da a Lei do Meio Show. Acho que é importante, uma forma de valorizar o nosso comércio. Agradecer aos colegas vereadores nesse sentido e à administração, que sempre são parceiros, para que isso possa acontecer. Falando em VLS 811, fico feliz que se começou a limpeza das valetas. Acho que é um ponto fundamental essa parceria da administração com o governo do estado. Acho que não existe estrada boa sem uma valeta aberta, sem a limpeza das valetas. E ali estava sendo necessário há muito tempo essa limpeza. Então foi feita essa parceria, onde o governo do estado contratou a empresa para fazer essa limpeza da VLS 811. Acho que um dos assuntos que mais se fala é a respeito das casas. Está em atraso, sim. Já deveria mostrar muito mais adiantado essa construção. As pessoas estão ansiosas, esperando. Acho que também nós, se nós tivéssemos a mesma situação dele, nós também estaríamos, né? Estaríamos muito. Uma situação que eu quero reforçar e deixar bem claro de novo. Deixo sempre bem claro para quem me pergunta, sou contra a instalação de casas e apartamentos em áreas verdes. Fui contra no passado e continuo sendo contra hoje. Não mudo minha opinião, temos que ter palavra, temos que ter ação. Sou contra. Mas peço um olhar especial da Secretaria do Planejamento e da Administração Municipal para se colocar essas casas, apartamentos na área da Medianeira. Eu acho que ali é a área que está reservada para isso. Temos que ter mais agilidade para nós conseguirmos atender o quanto antes possível essas pessoas e para nós não perder aquele dinheiro que veio do governo federal. Presta atenção especial para agilizar a escritura, que hoje não existe escritura ainda daquela área de terras, e muito menos foi paga. Se não foi paga, não tem escritura. Então, eu acho que a administração municipal deve ter 1 milhão em caixa, 1 milhão e 200, para se pagar isso aí quanto mais rápido possível, e que se faça essa escritura para o quanto antes se dê agilidade nesse procedimento. Vamos ter um projeto depois, que vai ser votado com urgência também, que vai dar isenção de impostos às empresas que vão participar da licitação. Acho que é um incentivo para nós ter mais empresas participando desse processo. Quanto mais empresas interessadas, melhor. E também vai dar isenção para as pessoas depois. Acho que muito importante isso aí. Esse projeto vai dar isenção de taxas e impostos para as empresas depois passarem essas casas, esses apartamentos, para os seus próprios nomes. Acho que isso é uma coisa importante para as famílias terem depois o apartamento, as casas no seu nome. Então, com essa isenção, também vai ser uma baita ajuda para essas pessoas. Então, eu peço atenção especial e prioridade para a administração municipal providencie a escritura e o pagamento para podermos dar continuidade neste caso, dessa área. Já temos dinheiro depositado desde outubro, novembro de 2023. E ainda não temos área de terra registrada com escritura e paga. Então, isso é inadmissível. Isso já deveria ter sido feito há tempo. Temos que providenciar isso o quanto antes. E, para finalizar, quero desejar um feliz dia das mães a todas as mulheres. Eu acho que não é só no domingo que é o dia das mães. Acho que é todos os dias, né? Muitas vezes, muitos de nós hoje, vereadores, estão aqui sentados, fazendo o nosso papel, e as nossas esposas estão em casa, né? cuidando de nossos filhos, quem já tem filhos. Então, quero parabenizar todas as mães, principalmente a minha esposa, que é mãe dos meus filhos, e a minha mãe também. Se é isso, obrigado.
Devolvo a presidência para o vereador César.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição e Justiça. Parecer número 007 de 2025. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 5 de maio, corrente, analisou os projetos de lei número 033, 034, 035, 036, 037, 039, 040, 041 e 042 de 2025 do Executivo, e com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Sala de sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 5 de maio de 2025. Rodrigo Emílio Quinot, presidente. Fernando Kuhn, secretário. Mariano José Weitzman, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 007 de 2025. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 5 de maio, corrente, analisou os projetos de lei número 033, 034, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042 de 2025 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Sala de sessão da Câmara de Vereadores Municipais de Arroio do Meio, 5 de maio de 2025. Paulo Góes, presidente. Hélio Nascimento de Andrade, secretário. Vanderlei Majolo, membro.
Projetos de leis. Projeto 033, peço a leitura.
Revoga a Lei número 4.297, de 7 de novembro de 2024, autoriza a desafetação de uso especial para dominical de imóvel público e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 034.
Altera dispositivo da Lei número 907, de 14 de maio de 1993, e revoga a Lei número 2.723, de 4 de março de 2029.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 035.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas dos campeonatos municipais de bocha e indica recursos.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 036.
Autoriza a desafetação de uso especial para dominical de imóvel público e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 037.
Altera dispositivo da Lei número 4.313, de 19 de dezembro de 2024.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 039.
Autoriza o Poder Executivo a formalizar permissão de uso de equipamentos para a Associação dos Amigos de Picada Arroio do Meio e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 040.
Reestrutura o Conselho Municipal de Turismo e o Fundo Municipal de Turismo e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 041.
Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais nos valores e aplicações seguintes. Indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permanece sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 042. Peço a leitura.
Autoriza a desafetação de uso especial para dominical de imóvel público e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permanece sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 044.
Dispõe sobre os benefícios fiscais para os empreendimentos habitacionais de interesse social incluídos no Fundo de Arrendamento Residencial, integrantes do programa Minha Casa Minha Vida e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Anteprojeto 003/2025 do Legislativo. Peço a leitura.
Dispõe sobre a proibição de estacionar veículos automotores, abandonar ou deixar por período superior a 30 dias, sejam veículos maquinários, motocicletas, caminhões, carcaças, chassis ou parte de veículos, ou estacioná-los em situações que caracterize abandono em via pública do município e da outras providências.
O anteprojeto está em discussão. O anteprojeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O anteprojeto está aprovado. Projeto 043, 045, 046, 047 de 2025 do Executivo e o anteprojeto 004/2025 do Legislativo baixa as comissões. Explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Só para complementar o assunto das áreas verdes, ao meu ver, as áreas verdes têm que ser usadas do convívio da comunidade. Escola, construção de escola, creches, corpo de bombeiros, brigada militar, Paulo, né? Que nós estamos tentando solucionar uma área para a brigada militar, acho que é importante também. Então, no meu ver, essa é a situação das áreas verdes, na minha opinião. Lógico, cada um com sua opinião, mas a minha opinião é essa. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.